Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Paz e bem a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs que estão fazendo conosco este momento de oração e meditação pelas várias necessidades das nossas famílias. Eu me chamo Irmã Dileta Maria e é com muita alegria que meditarei com vocês hoje, nesse segundo dia da nossa novena Nossa Senhora de Fátima, a necessidade dos sacramentos, de maneira particular a confissão e a comunhão. Ontem, a irmã Clara nos ajudou a compreender melhor, segundo a palavra de Deus, como permanecer estáveis, construindo passo a passo a nossa casa sobre a rocha. Hoje, gostaria de maneira muito simples meditar com vocês como podemos manter a paz no interior desta casa. A casa sobre a rocha é bem estável, se porém os membros que ali habitam vivem com serenidade e paz, segundo a vontade de Deus, como nos recorda o profeta Jeremias: conheço os planos que fiz para ti, projetos de paz e não de desgraça, para te conceder um futuro cheio de esperança. Ontem, Jesus faz uma promessa: aonde se coloca em prática a palavra de Deus, a casa permanece em pé. Hoje, o Evangelho de São João, capítulo 20, nos versículos 21 a 23, nos afirma: na noite de Páscoa, o Senhor apareceu aos discípulos, fechados no cenáculo, e depois lhes dirigir a saudação: a paz esteja convosco, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Jesus, neste parágrafo, instituiu o sacramento da confissão. Ele deixa muito claro: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. E para que não ficasse dúvida alguma, continua: aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Próprio porque a nossa vida nova, que um dia recebemos através do batismo, é sujeita ao sofrimento, à doença, à morte. A nossa vida é muito frágil, corremos o risco cotidianamente de enfraquecermos-nos e até perdemos-nos eternamente, próprio porque trazemos-la em um vaso de barro, que tantas vezes, seduzidos pelo pecado, acabamos cometendo não o bem que desejávamos, mas o mal que não queríamos, como nos recorda São Paulo. Papa Francisco, no seu livro O Nome de Deus é Misericórdia, diz que o pecado não é apenas uma mancha, que basta ir a uma lavanderia e fazer uma lavagem a seco e tudo volta a ser como era antes. Ou como a remoção de manchas de uma jaqueta ou um vestido, você coloca a máquina de lavar e pronto, vai embora. O pecado é mais do que uma mancha. O pecado é uma ferida, deve ser curada, medicada, e acrescento, deve ser compreendida. Tantos arranhões acontecem por causa de pequenas quedas, por exemplo, mas existem outras feridas que provêm de doenças mais sérias, que mudam o nosso hábito alimentar, o nosso estilo de vida, por exemplo, como no caso da diabetes, e assim por diante. Da mesma maneira é a nossa alma. Não devemos deixar passar nada. Tem quem diz: mas eu não roubo, mas eu não mato, mas eu não faço mal a ninguém. Atenção, porque o apóstolo João escreve: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E não só. Nós declaramos que Jesus é um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só isso já seria suficiente para buscarmos a confissão. São Francisco de Sales faz um belíssimo exemplo. As aranhas não matam as abelhas, mas estragam-lhes o mel. e se acham uma colmeia, de tal modo a embaraçam com os fios de sua teia, que tornam impossível às abelhas a continuação de seu trabalho. Do mesmo modo, são os pecados veniais, enfraquecem o espírito, impedem as consolações divinas, abrem caminho às tentações e, mesmo que não tragam a morte à alma, causam-lhe, todavia, graves enfermidades. Embaraçam a alma com uma espécie de hábito vicioso e de disposições más que a impedem de agir com aquela caridade ardente que vem de Cristo. E, obviamente, irá tocar aqueles que convivem conosco de maneira direta ou indiretamente. Como aquele saco de lixo que temos a casa, por exemplo, que pode ser figura dos nossos pecados pessoais, sejam eles veniais ou mortais, que cada dia colocamos alguma coisa, um restinho de comida hoje, um grãozinho dali e daqui, passando alguns dias, por causa da nossa negligência, é impossível não sentir aquele mau cheiro que invade todos os cômodos da casa, incomodando todos que ali vivem. O pecado que eu cometo não é só meu, mas acaba tocando toda a família. Como diz São Paulo, quando um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E como é que esses meus pecados acabam influenciando o lugar onde eu me encontro, as pessoas que convivem comigo? É simples. Um deles é através do comportamento. Uma pessoa que não vive em graça de Deus não pode ter a paz. É uma pessoa nervosa, que basta pouco para ficar com raiva. Vai se transformando em uma pessoa cada vez mais fechada, impaciente, que se cansa de tudo, dos próprios filhos, do próprio marido, da própria esposa. Se cansa até de si mesmo. Sempre mal-humorado, emburrado, emburrada, ignorante, triste. Por que tudo isso? Porque falta paz, que neste caso é possível haver só com a remissão dos pecados, isto é, a santa confissão. Diferente quando o membro consegue recuperar-se na vida espiritual, no caminho de conversão, toda a família se alegra, pois este familiar estava morto, morto a causa do pecado, e reviveu. Quando uma família permanece em Deus, permanece em vida. Claramente a paz é segura porque tem a presença de Deus que vive e age através dos membros daquela família. Tudo isso vale para o sacramento da Santa Comunhão, nos diz São Macário. Uma casa que não é mais habitada pelo patrão permanece fechada e escura, caindo no abandono. Consequentemente, se encherá de poeira e sujeira. Na mesma condição se encontra a alma que permanece privada de seu Senhor, isto é, da Santa Eucaristia. Ai da alma desprovida de Cristo, ai da alma que não tem Cristo em si. Por isso, se verdadeiramente amamos a Virgem Maria, buscamos fazer aquilo que ela nos aconselhou nas bodas de Caná, a propósito de Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. E o que Jesus nos diz? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Fazei isto em memória de mim, como sublinha o nosso fundador. A Eucaristia é o sacramento de comunhão que nos faz sair e vencer toda a forma de individualismo, diz Papa Francisco. Quanto mais unidos a Jesus, através do seu corpo e do seu sangue, mais unidos seremos aos nossos irmãos e irmãs. Por isso, fujamos de toda a ocasião de pecado, de tudo que nos possa impedir de sermos nutridos por este único pão, que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer mais, para viver em Jesus Cristo para sempre. Essa é a graça que pedimos à nossa mãezinha, de manter a nossa casa limpa e de exalar sempre mais o perfume da presença de Deus que habita em nós, e que a nossa vida seja uma verdadeira comunhão com os fatos e na verdade. Amém. Em conclusão, rezemos a nossa oração final. Nossa Senhora minha, Tu és a doce Mama minha. Com a Tua Santa e Imaculada Conceição, dai-nos neste caminho, juntamente com todos aqueles que procuram a vontade de Deus, a Tua Santa bênção, proteção e iluminação, para descobrir em cada passo a nossa santa, única e irrepetível missão. Te o pedimos com todo o coração, para a maior glória de Deus e a salvação do maior número de almas possível. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, terminaremos com o canto final e convidamos a cada um de vocês a fazerem uma oração a Jesus e a Nossa Senhora, e depois aqueles que tiverem a Bíblia podem abrir para que o Senhor vos dê uma mensagem final. Paz e bem.
Senhor, aqui nos tendes, juntos para te amar, só tu conheces, entendes, tudo o que temos para dar. Toda alegria, tanto sofrer e a paz que a vida oferece e cria, que a vida leva e traz. Braços cansados, sem ter.